Hoje é domingo 17 de fevereiro, dos Jogos Olímpicos, ao banco dos tribunais, a genialidade de Lincoln e de Spielberg, numa semana mais emocionante do que algumas décadas do último século. O encanto, o desencanto do sul do Brasil, o que está à espera de Itália, um sinal do universo na Rússia e um novo capítulo da história de Portugal. Diretamente da pista de corrida olímpica para o banco dos réus, muito resumida é assim a vida de Oscar Pistorius, o atleta paralímpico sul-africano, o primeiro duplamente amputado a concorrer nos Jogos Olímpicos no ano passado. Pistorius, 26 anos, foi formalmente acusado de homicídio da namorada, a modelo Riva Steenkamp, encontrada em casa do atleta, sem vida, com 4 tiros no corpo. Depois de uma primeira fase em que Pistorius garantiu que tinha acidentalmente atingido a namorada, confundindo-a com um ladrão, o também conhecido por Blade Runner foi detido para investigação pelas autoridades de Pretória. Terça-feira fica a saber-se se Pistorius poderá aguardar julgamento em liberdade. O atleta que encarnou durante os Jogos Olímpicos de Londres a imagem da superação, da força, da persistência e da vitória, transformou-se esta semana num arauto da desgraça e do descrédito. Nos cinemas este ano está a assistir-se a um verdadeiro desfile de estrelas, argumentos, atores, realizadores. Lincoln, possivelmente o mais genial presidente norte-americano, republicano, como muitas vezes se teima em esquecer Lincoln, o gênio da palavra, do discurso para o povo, da sabedoria popular, enriquecida com os estudos por autorrecriação. Lincoln, o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado, vivido pela mão do não menos brilhante Daniel Day-Lewis, a quem desconfia-se será difícil roubar a estatueta do Oscar entregue no final deste mês. Lewis passou um ano a estudar, a saber, a procurar, a ser Lincoln. Quando a câmara se desligava, Lincoln continuava. Lewis queria ser sempre Lincoln, o melhor, quase o próprio. A destreza e a experiência de Spielberg levaram ao grande ecrã uma lista infindável de estrelas no elenco desta longa-metragem. 12 nomeações para os Oscars e fez renascer este Lincoln na memória de todos. Quão grandes podem ser as obras de um homem, quão grande pode ser o poder da palavra, da retórica, do gênio Lincoln, nos cinemas ainda. Saltamos de país porque esta semana há muito para recordar. A primeira viagem é, como de costume, ao Brasil com Gabriel Castro, em mais um Vera Cruz.
O paradisíaco estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, é conhecido pelas belas praias e pelo povo pacífico. Mas desde 30 de janeiro, os catarinenses têm sofrido com uma onda de violência que parece não ter fim. Desde então, integrantes de uma facção criminosa realizaram 107 atentados. Eles incendeiam ônibus, casas e carros, e vez ou outra disparam contra unidades da polícia. Quase sempre os bandidos agem de madrugada. Neste fim de semana, com o reforço de tropas federais, o governo local realizou uma grande operação que resultou até agora na prisão de 99 pessoas. Outros 40 presos que comandavam os ataques de dentro da cadeia, foram transferidos para unidades federais de segurança máxima. É possível que os ataques cessem com a reação tardia, mais intensa, do Estado. Muito mais complexa, entretanto, será a reconstrução da imagem de Santa Catarina como uma terra pacífica.
Vera Cruz é um espaço do jornalista Gabriel Castro que nos fala diretamente de Brasília para Lisboa. Saltamos novamente de continente, novamente Europa, Itália, quase o centro do mundo este mês, pela voz e o olhar inconfundíveis de Francisco Sena Santos.
É claro, há muitos lugares onde apetece estar, onde se deseja ir, tal como há muitos lugares onde um repórter deve ir, deve estar e sentir por dentro para poder contar. Um desses lugares onde há tanto com agora acontecimento marcado, nos próximos tempos, é Roma, Itália. Domingo e segunda-feira, dias 24 e 25, os italianos escolhem um novo parlamento e é quase certo que destas eleições vai sair um novo arranjo para o governo, há quem tema que para o desgoverno de Itália. Três dias depois, quinta-feira, 28 de fevereiro, às 5 da tarde, na cidade do Vaticano, o nunca antes visto. O Papa a entrar num helicóptero que o vai levar para ex-Papa. Semanas depois, é a vez de Itália escolher um novo Presidente da República. Após 7 anos de mandato do ex-comunista Giorgio Napolitano, que foi neste tempo, nestes 7 anos, uma rara referência de estabilidade política em Itália. Pela frente, tudo são incógnitas. Para o governo de Itália, as sondagens anunciam uma viragem para o centro-esquerda. Pierluigi Bersani, o líder dos democratas de esquerda, vai ser provavelmente o mais votado, talvez com uns 34, 35% dos votos. Mas para governar precisará de alianças. Será com Monti? Será com outros? É uma incógnita. E também não se sabe o que é que os italianos vão querer de Berlusconi. Mandá-lo de vez para a reforma política ou permitir que ainda tenha mais um fôlego? Há um ano, Berlusconi parecia um cadáver político. Agora, um ano depois, com o discurso anti-Monti e anti-Merkel, está à beira dos 30%. Para Presidente da Itália, aí as incógnitas são ainda maiores, sendo que a presidência tem sido tradicionalmente um esteio da decência política em Itália. Foi assim com Sandro Pertini, com Oscar Luigi Scalfaro ou agora com Giorgio Napolitano. Quanto ao Vaticano, já começou a muita especulação sobre tendências entre os cardeais grandes eleitores no conclave. Que pode ser um africano, um latino-americano, um canadiano, um asiático, talvez um filipino. A edição italiana do muito bem informado Huffington Post chama a atenção para o italiano Gianfranco Ravasi. 70 anos de idade, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura. Tem fascínio oratório, tem profundidade bíblica, tem, diz ainda o Huffington Post, tem o carisma telegénico de Karol Wojtyla e a consistência intelectual de Ratzinger. Tende a ser uma personalidade a analisar este cardeal Ravasi. Certo é que a máxima religião do Ocidente está perante um tempo crucial. E lá dentro, a Itália também. E o que acontece em Itália também é o que acontece na Europa.
Sena Santos regressa no próximo mês com o já habitual olhar pelo mundo. E esta semana, Juliana Miranda teve uma grande ajuda na escolha do tema. A Rússia saltou para o centro do universo. Ou terá sido, provavelmente, mais o contrário. Meteoros, no habitual espaço de ciência.
A queda de um meteoro de 15 metros e cerca de 7 mil toneladas nesta semana levou pânico à Rússia e deixou mais de 1000 feridos. No entanto, a queda de asteroides e cometas em nosso planeta não é assim comum, mas eles não costumam causar estragos. A maior parte deles acaba destruída ao entrar na atmosfera, mas alguns fragmentos até conseguem escapar. Em geral, eles caem nos nossos abundantes oceanos ou em regiões desabitadas. Por isso, os cientistas dizem que o episódio na Rússia foi uma fatalidade e que não há motivo para pânico. Mesmo assim, o mundo passou a dar mais atenção a esses indesejados visitantes. Afinal, a queda de um asteroide é uma maneira testada e aprovada de dizimar a vida em nosso planeta. Que o digam os dinossauros, 65 milhões de anos atrás. De qualquer maneira, não falta gente querendo capitalizar em cima da queda do meteoro. Já tem até empresa querendo criar um sistema privado de monitoramento de asteroides, justificando que a NASA foi omissa nesse caso. De qualquer maneira, cientistas de todo mundo dizem que a detecção de asteroides e cometas ameaçadores está indo muito bem, obrigada. E que caso um objeto desses ameaçador fosse descoberto, seria possível a gente mandar uma bomba ou algum jeito de desviá-lo. De qualquer jeito, a NASA parece ter que dar explicações. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
Juliana Miranda fala-nos de São Paulo, mas o sotaque não engana, ela é carioca. E de regresso a Lisboa é tempo para mais um capítulo de A História de Portugal, contada por um parvo. É mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Todos os dias o sol nasce, sobe no céu e lá mais para o final do dia, quando já há pouca luz, põe-se. Chega à noite, dá o telejornal e a telenovela. Há coisas que são constantes na nossa vida. Em 1383, Portugal estava em crise. São marcas genéticas. O Gorbachev tem um pequeno continente na testa, Portugal tem uma crise. Tudo começou com o primeiro Dom Fernando que este país conheceu. Ele achava que era herdeiro do trono de Castela. E como tal, deu início àquilo que ficou conhecido como as guerras... Faça suspense. É isso. As guerras fernandinas. Ele era maluco o suficiente para ter em nome dele umas poucas guerras. Eventualmente, o primeiro Dom Fernando morreu. Como aconteceu muita gente naquele tempo. E morreu sem deixar um herdeiro no masculino. A novela já tinha começado um pouco antes, quando a mulher, Leonor Teles, num ato traiçoeiro, mas carregado de romantismo, começou a negociar o casamento da filha de ambos com o inimigo, Dom João de Castela. Assim, depois da morte de Fernando, ela empurrou Portugal para uma poça de lama, que aqui sentiu-se à crise, e daí a um pouco tínhamos os pré-espanhóis a cercar Lisboa. e os sacanas queriam o trono. Mas em Coimbra, uns tantos nobres e mercadores reuniram-se para discutir as coisas. Da cartola tiraram o nome de Dom João, que na altura era mestre em avis, e também meio-irmão do primeiro Fernando, e assim se tornou o bastardo rei. Terminou a dinastia de Borgonha, e começava a de avis, que ainda hoje dá cartas, mas no ramo do legado de veículos motorizados. Selou-se isto tudo com a vitória do exército português sobre o castelhano Elges Barrota, num dia em que, reza a lenda, a produção de pão foi menor.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço da autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.